Voltamos então com o CBN Campinas, direto aqui da Rota das Bandeiras, às margens da rodovia Dom Pedro, em Itatiba, recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas, nestes 10 anos da Rota das Bandeiras, a diretora-presidente da Rota, Ana Carolina Farias. Muito bom dia, Ana Carolina.
Bom dia, Flávio. Um prazer estar aqui com você.
Ana Carolina, foram muitas mudanças nestes últimos 10 anos. A concessão começou exatamente no dia 3 de abril de 2009 e um dos pontos estratégicos mais importantes do estado de São Paulo, exatamente a rodovia Dom Pedro I, além das outras, é claro, Zeferino Vaz, Anel Viário, Constâncio Sintra, Romildo Prado. Mas o da Dom Pedro é que chama mais a atenção, por ligar ao Vale do Paraíba e também ter a ligação com o Circuito das Frutas. O que mudou de 2009 para a gente chegar aqui em 2019?
Oi, Flávio. É um prazer ter vocês aqui. Você falou, são 10 anos de Rota das Bandeiras, né? A gente tá aí, eu queria parabenizar a todos, agradecer a todos, né? Nossos integrantes que estão nos ouvindo nas praças de pedágio. Chegamos aqui em 2009 e já investimos até hoje quase 2 bilhões e meio de reais na rodovia, né? Em todos esses corredores que você falou. Nosso maior investimento, com certeza, é no corredor Dom Pedro, né, na SP-065, principalmente porque passa nessa região aqui de Jundiaí até Campinas, que é um grande centro urbano, um grande centro de concentração e de demanda. Mas nós fizemos muitas implantações de rodovias, melhorias e duplicações. Eu acho que a principal, que a gente até estava conversando um pouco mais cedo, é o próprio Anel Viário Magalhães Teixeira, que gerou um novo corredor para o pessoal que acessa Viracopos, fora Santos Dumont. A gente sabe que a Santos Dumont era um corredor principal e hoje ela está, né, bem carregada, então é uma segunda opção, ainda mais com as obras que estão acontecendo ali dentro de Campinas, né, do BRT e outras obras que terminam concentrando ali a rodovia. Continuamos fazendo prolongamento, vamos chegar mais perto ainda de Santos Dumont. A gente prevê concluir hoje, esse ano, a obra até a rodovia Miguel Melhado, e concluir até o final de 2021, chegando ali na Santos Dumont, perto do terminal de cargas do aeroporto de Viracopos. Fizemos também algumas remodelações importantes para aquela região também, que foi a Trevo de Valinhos, que a gente inaugurou, se não me engano, em 2014, 2015, que também fez uma grande mudança para a região, na época que a gente deixou essa obra concluída. Na região das marginais de Campinas, as próprias marginais, né, uma rodovia que eram 6 faixas, hoje são 10 faixas, a gente já concluiu boa parte dela, ainda falta um pedaço final que chega ali na Anhanguera, que a gente prevê também concluir até o ano que vem. A gente sabe que dá muita dor de cabeça para o pessoal de Campinas, eles reclamam muito, mas a gente sabe que é para um bem melhor, né? Inclusive, a gente vai ter uma obra grande naquela região esse ano, que a gente vai ter que demolir 2 viadutos ali, um em frente ao Trevo Galeria, ali do Shopping Galeria, e outro próximo ao Trevo do Carrefour. Vamos interditar a pista agora de abril até dezembro. Já estamos em contato com toda a comunidade da região, com o shopping, com a prefeitura, porque vai ser uma obra que eu vou terminar interditando as 6 pistas expressas. E a gente sabe que o pessoal vai todo dia lembrar da gente, reclamar da gente, mas é para um bem melhor. A gente vai ter que demolir esses 2 viadutos, né, nessa região, para poder ampliá-los para a capacidade que precisa, atender as novas normas de acostamento, de toda a regularização. E em dezembro a gente deve estar liberando essas obras. Com certeza, depois das obras concluídas, as pessoas vão ficar bem mais felizes com o trânsito da região.
E são os viadutos da Expressa,
da Expressa,
né?
Ou seja, a gente vai tirar 3 faixas do lado sul e 3 faixas do lado norte e vão ficar só as vias marginais. Para quem está no sentido sul, tem opções de vir por dentro de Campinas, pegar outras rodovias ali por dentro. No norte é mais difícil, né? Porque tem todas aquelas residências, aqueles condomínios ali que vão ter que realmente usar as marginais. Estamos fazendo um processo grande de divulgação para poder avisar as pessoas, né, para ver se as pessoas conseguem mudar horário de saída de casa ou até mudar trajeto também para poder evitar esse transtorno. Vão ser 9 meses realmente que a gente sabe de um trabalho da gente, mas a gente vai fazer um trabalho grande, vai tentar minimizar isso o máximo possível, vai tentar acelerar essas obras para poder exatamente evitar esse impacto na população, que a gente sabe que não é legal.
Eu acho extremamente importante essa comunicação, que está começando, então daqui a pouco tem esse fechamento dessa via expressa nesse ponto que a senhora falou, entre o Carrefour e o Galeria. E até para uma coisa da rotina, né, do motorista. Quem utiliza a região, eu utilizo bastante ali a região da Dom Pedro por essas marginais, as novas marginais que foram instaladas, a gente consegue perceber que o fluxo fica sempre muito maior mesmo para quem não vai utilizar todo o trecho, só quer sair de um ponto, por exemplo, da Leroy Merlin para a galeria, o pessoal está pela via expressa. A marginal, praticamente com poucos carros ali. Então está na hora de mudar também esse tipo de rotina do próprio motorista, né? Utilizar as marginais.
E vai terminar acontecendo isso,
né? Só que dessa vez vai ter que ser forçado a utilizar, né?
E depois pode ser que acostume, né?
Exatamente, mas é uma mudança também nesse costume, né?
É, com certeza.
E para o anel viário Magalhães Teixeira, a senhora lembrou muito bem, também uma nova rotina. Na semana passada, estava falando sobre os problemas na Santos Dumont, como a senhora mesmo citou, as obras do BRT lá internas em Campinas. A gente estava conversando, eu e o Rafael Pio, falando, olha, para o motorista que está saindo da cidade, pega a Anhanguera, entra no anel viário Magalhães Teixeira e vai até Bandeirantes.
Isso.
Porque, ou se quiser ir para Santos Dumont ou pela Bandeirantes, tem essa alternativa e a gente ainda não está acostumado com isso, né?
Mas você sabe que a gente, quando concluiu a obra, a gente tinha uma demanda prevista, né, que faz todos os estudos de tráfego, e muita gente acreditava que não ia ter aquela demanda em pouco tempo. E a gente superou já a demanda prevista. Então, hoje o anel, né, que a gente chama que é Magalhães Teixeira, ela é uma rodovia bastante utilizada, ela tem uma qualidade muito boa, e esse acesso dali, para você chegar até Viracopos, depois você pega um pedacinho da Bandeirante só e entra para Viracopos, para mim, pelo menos eu que sou também moro em Campinas hoje, é o meu acesso sempre.
Porque você sai também da área urbana da Santos Dumont, né? Você vai numa área urbana muito complicada, com poucas marginais ainda, mas ali é realmente uma grande movimentação de muitos, muitos bairros e populosos da região de Campinas ali na Santos Dumont. Você sai e vai numa via expressa, né?
É, que não tem região urbana, né, em torno ali da Magalhães Teixeira.
Para Magalhães Teixeira, a promessa do governo do estado é o prolongamento até Viracopos. Esse é o final, chegando ali na... Agora me fugiu.
É na Santos Dumont.
Santos Dumont, exatamente, na Santos Dumont. Esse trabalho, como é que está sendo concluído com o governo do estado?
É, nosso contato é direto com a Artesp, né, com a agência reguladora, que é quem acompanha e fiscaliza aqui a Rota das Bandeiras. Ele vem sendo tratado desde 2017, está bem avançado, a gente está com os projetos já para serem aprovados, licenciamento ambiental andando em paralelo, e isso não fazia parte do escopo da Rota das Bandeiras, isso está para ser negociado via um aditivo contratual. É, e deve estar sendo concluído todo esse processo até outubro, para a gente começar essa obra no mais tardar, no primeiro período seco do ano que vem, que seria abril do ano que vem. E a gente prevê concluir essa obra até o final de 2021. Então a gente teria toda a extensão da Magalhães Teixeira até chegar ao terminal de cargas de Viracopos, concluída até 2021.
E um escoamento que libera também o próprio trecho, né, da Dom Pedro, esse trecho que a gente fala de urbano, que estão as marginais, que daí o motorista que está por aqui nessa região não precisa ir até a Anhanguera, vai pelo anel viário e chega à região de Viracopos, né?
Isso, além de desenvolver aquela área também, né, o governo prevê um grande desenvolvimento ali industrial naquela área ali próxima a Viracopos.
Na questão de tratar o motorista, porque uma das grandes mudanças que a gente viu, e eu fiz por muito tempo, doutora Ana Carolina, o helicóptero aqui da CBN Campinas, e acho que exatamente nessa época em que a Rota das Bandeiras estava chegando lá, por 2008, 2009, a gente viu a mudança com as marginais sendo implantadas na rodovia Dom Pedro, mas também uma mudança muito importante, o atendimento para o motorista numa situação mais complicada, que é quando tem um acidente. Como é que esse tratamento e ter esse tipo de estratégia, né? Porque tudo envolve também uma própria estratégia para conseguir chegar mais rápido, né?
É, você sabe que a gente fala muito que a Rota das Bandeiras, a gente tem concessão de rodovia, na verdade, o trabalho invisível, né? Quando a gente fala do emprego invisível, as pessoas pensam logo no gari, né? Se o gari está lá todo dia, ninguém percebe. No dia que ele faltou, a gente vê logo aquele lixo ali acumulado. O trabalho de concessão é muito parecido. Para você ter ideia, a gente tem hoje 2.500 pessoas diretamente trabalhando na Rota das Bandeiras. Só na parte de conserva, fora a parte de acidente, a gente recolhe por mês 80 toneladas de lixo na rodovia. A gente tem uma equipe de 200 pessoas fazendo isso. A gente faz limpeza de placa. Até quando eu cheguei para trabalhar em concessão de rodovia, eu não percebia que a gente tem que todo mês limpar todas as placas para evitar orvalho, evitar sujeira, para exatamente ficar tudo muito bem sinalizado. A polda, a gente tem uma equipe de 400 pessoas hoje, diariamente, fazendo toda a parte de polda, revitalização de sinalização. Na praça de pedágio, as pessoas que estão ali, que informam, que fazem o trabalho dela cobrando. Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande para apoiar o usuário, que o usuário nem percebe tudo que a gente faz por eles. E eu acho que o mais perceptível exatamente é quando acontece um acidente, né? Eu já passei por uma situação de um... A gente tinha uma pessoa na região que reclamava muito do pedágio, que achava caro, que era um absurdo. E um dia ele sofreu um acidente muito grave. Ele foi socorrido pela nossa equipe de ambulância. E os médicos falaram que ele só sobreviveu por causa da velocidade do atendimento que a gente teve. E depois ele fez um depoimento espontâneo, agradecendo por tudo aquilo e dizendo que ele retirava tudo o que ele falava sobre o pedágio. Porque ele não percebe. Você tem ideia, a gente tem pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente tem um CCO, que é o nosso Centro de Controle e Operação, com pessoas, com médico, com policial, fiscalizando e visualizando toda a rodovia. Ou seja, qualquer acidente, qualquer informação necessária, a gente coloca até no Waze, a gente tem acesso ao Waze, para colocar e informar se tem algum problema. E a gente faz tudo isso pelo usuário. Então, a rodovia não é só obras, como todo mundo acha, e cobrar pedágio. Como eu falei, a gente tem 2.500 pessoas trabalhando para a segurança das pessoas e dos nossos usuários. O dado mais importante para a gente hoje é que, desde que a gente chegou, a gente já conseguiu reduzir em 50% a quantidade de acidentes na rodovia. E a quantidade de vítimas fatais também. A gente tinha aproximadamente, quando a gente chegou no ano 2010, 100 vítimas fatais por ano. E hoje a gente já tem um acompanhamento de mais ou menos 47. Nosso objetivo é chegar, a gente tem um pacto aí com a ONU, de chegar a 25 acidentes fatais por ano. Nós queríamos zero, né? Mas como a gente sabe que sempre acontece alguma coisa na rodovia, a gente vem trabalhando para chegar nesse número.
Eu acho bom a gente colocar um número, porque se tem a queda, né, no número de acidentes, não teve queda no número de veículos, né? Aumentou e aumentou muito nesses últimos 10 anos.
A gente passa hoje na rodovia aproximadamente 450 mil veículos por dia. Mais de 1 milhão de pessoas são atendidas por dia na rodovia. E para você ter uma ideia, um dado interessante, que desses 450 mil que passam, apenas 150 mil são pagantes. Ou seja, 300 mil pessoas passam todo dia na rodovia sem pagar nada por tudo que a gente faz e que a gente presta serviço por eles. Então todo mundo acha que, né, que tudo aqui é o pedágio, para que ele vai, para onde ele vai, é para todos esses atendimentos.
Os próximos desafios, a senhora já citou que tem um já começando daqui a pouco, esse é um desafio que já está planejado, e também o próprio anel viário Magalhães Teixeira, esse novo prolongamento. O que a Rota das Bandeiras, o Governo do Estado, estão discutindo para essa toda a região, que estou falando aqui, isso não só da rodovia Dom Pedro I, mas já citei para Zeferino Vaz, a Romildo Prado, a Constâncio Sintra, e também a Perimetral, né, que é sempre bom lembrar.
Você falou Perimetral, acho que foi a primeira que veio à minha cabeça, né? A gente tem um grande desafio de fazer a obra aqui de Itatiba, que é uma grande obra, que vai tirar esse fluxo também urbano, que não deveria estar ali, que é um fluxo exatamente do pessoal de rodovia. A gente tem uma previsão, a gente já fez um pedaço da rodovia, a gente já conseguiu liberar 400 metros dela, elas são 8 quilômetros ao total, e a gente está agora exatamente para sair a licença ambiental do restante do trecho e continuar as obras esse ano ainda. A previsão de conclusão da perimetral seria o ano que vem também, o ano que vem tem muita coisa aí para sair. Fora isso, a gente também está trabalhando lá na rodovia 332, lá no final da duplicação do trecho, do 164 até o 180. A gente entregou agora, mês passado, um pedaço, que foi do 176 ao 180, e vai entregar o resto da duplicação. Também retomar essas obras esse ano para concluir a duplicação do trecho. É uma área que também a gente entende que é uma duplicação importante para trazer desenvolvimento para a região. É uma área hoje que vem aí trazendo indústria, trazendo empregos para aquele local ali, Engenheiro Coelho, Conchal. Temos também a obra aqui na Romildo Prado, na 063, que é exatamente a duplicação que a gente entregou. E a gente tem outras obras que estão sendo feitas, inclusive o alagamento de viaduto e duplicação de viaduto. Temos muitas melhorias de trevos e interseções, que são coisas que estão, interseções que estão hoje em nível, que a gente quer exatamente fazer os trevos em desníveis. Temos também a própria trevo ali dos Amarais, que a gente falou um pouco, finalzinho das marginais de Campinas.
Isso é extremamente importante, porque está no impasse já há um bom tempo e é uma região extremamente populosa. Você pega aqui a região de Campinas, Santa Mônica, Jardim Campineiro, também a região própria dos Amarais, e ligando ali também a própria cidade de Sumaré com a região do Matão, além das empresas que tem ali, o Porto Seco, toda aquela movimentação. E ele ainda é muito complicado, né?
A gente tem aí uma meta interna aqui, a equipe toda da engenharia da roda, liberar essa obra esse ano ainda, para a gente conseguir começar a fazer essa obra. É uma obra complexa também, que vai ter muito desvio ali de trânsito, não tanto quanto esse que a gente está falando, mas vai ter que ter algum impacto no trânsito. A gente prevê exatamente começar essa obra no começo do ano que vem, né? Então, ano que vem a gente tem três grandes obras para a gente fazer, né? Que seria o prolongamento, a continuação do prolongamento, a perimetral e essa obra aí dos Amarais. Então, está na nossa pauta aí, o nosso desafio para poder sair do papel.
Doutora Ana Carolina Farias, que é diretora presidente aqui da Rota das Bandeiras. Queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas. Parabéns para a Rota das Bandeiras, para todos os funcionários que trabalham aqui na Rota das Bandeiras por esses 10 anos e uma remodelação, né, dessa estrutura rodoviária aqui nessa região de Campinas. Muito obrigado e parabéns pelo serviço.
Flávio, eu que agradeço. Queria parabenizar toda a equipe da Rota, que são... Nós somos feitos por todas essas 60 pessoas trabalhando. Queria agradecer a CBN por todo o apoio, que a gente está muito feliz aqui com o News Truck aqui e na Rota.
A gente sempre teve uma parceria com a Rota das Bandeiras, e quando a gente fala de parceria, é a prestação de serviço. A gente continua, tem a ligação com o CCO, lá direto dos estúdios da CBN Campinas, Rafael também acompanhando, mas toda a equipe de jornalismo. Eu acho isso de extrema importância, porque quando acontece... um acidente grave, um acidente mínimo, isso vai causar um transtorno para o motorista. E essa ajuda, e essa disponibilidade da gente ter aquelas imagens ali em tempo real para já trazer a informação para o motorista, essa é uma das vocações do rádio, e a gente acha que ajuda, e ajuda demais o motorista, também a própria Rota das Bandeiras, né? A desviar o tráfego, melhorar o trânsito, a não colocar o motorista que estava entrando na rodovia Dom Pedro ou qualquer rodovia aqui da malha da Rota das Bandeiras, a desviar e aí nunca diminuir o impacto, pelo menos mitigar. Muito obrigado e obrigado pela parceria também, viu, doutora Ana Carolina?
A gente que agradece.